deputados temos os representantes da ARS estão a chegar, estão entre com o trânsito que está hoje, que está impraticável por causa do mau tempo, estão atrasados e, portanto, nós faríamos aqui um compasso de espera, sendo que nós tivemos de fazer... Posso fazer essa sugestão, se o Sr. Deputado Miguel Santos estiver apto a fazer a apresentação do parecer da Conta Geral do Estado, nós adiantaríamos algum trabalho se concordarem todos os grupos parlamentares.
Só temos áticos e...
Concorda, Sr. Deputado Miguel Santos? E os seus deputados também concordam com esta situação, portanto avançaríamos. Iniciávamos assim os nossos trabalhos, dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor, tem a palavra.
Ora bem, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Antes de mais, eu queria me penitenciar arduamente pelo facto de só ter enviado o parecer ontem ao final do dia. E deixem-me vos dizer que eu fiz isso e fiquei com um peso na consciência, porque de facto o tempo de disponibilidade para os grupos parlamentares poderem ler o documento é muito reduzido. E eu sei que tem sido uma prática da Comissão, que já não vem desta legislatura, vem de legislaturas anteriores. Pronto, acho que há uma compreensão dos grupos parlamentares quanto à elaboração e às vezes períodos de grande excesso de trabalho que existe, e que tem sido assim de facto, mas acho que poderíamos eventualmente fazer um compromisso entre todos de começar a tentar ser um bocadinho mais positivos no envio dos documentos como era antecedência. E, portanto, e contra mim falo, porque fiz assim, mas depois, de facto, refleti e achei que não era correto, mas não consegui, de facto, enviar antes. O parecer em si está bem fundamentado e, portanto, procurei ser o mais correto e o mais verdadeiro possível sobre as afirmações que sustentam o parecer. Há uma primeira parte em que são referidos os vários objetivos e as medidas tomadas na época 2015 para a execução do orçamento, e isso encontra-se na página 4, eu escusava-me de as enumerar porque elas estão perfeitamente disponíveis. Depois faço efetivamente uma alusão ao contexto económico em que se desenvolveu a execução deste orçamento, e também faço uma alusão ao déficit final que resultou da execução do orçamento 2015 e que, retirando o efeito extraordinário BANIF, se situa nos 3%. Em termos de Ministério da Saúde, consegue-se afirmar, e eu afirmo aqui neste parecer, que o orçamento de 2015 totalizava 9.830,3 milhões de euros, sendo 9.553,8 milhões de euros de despesa corrente e 276,4 milhões de euros referentes à despesa de capital. Depois, o orçamento da despesa está distribuído 59,1% pela aquisição de bens e serviços e 36,7% com as despesas com pessoal. A despesa corrente consolidada atingiu os 9.229,7 milhões de euros, correspondendo a uma taxa de execução do orçamento de 96,6%, enquanto que a despesa de capital ficou-se nos 192,5%, portanto, dos 276,4% previstos, com uma taxa de execução de 69,6%. Depois julgo que talvez fosse útil também, vem aqui uma parte da despesa total consolidada também, eu avançaria para a página 9, que julgo que é bastante interessante também, porque vem, é referida quanto à execução da despesa, o financiamento pelas suas receitas. E então verificamos que no orçamento para 2015 havia uma previsão de 7.908 milhões de euros de receitas, a execução ficou 7 milhões abaixo daquilo que estava inicialmente orçamentado. Depois conseguimos ver também a evolução que se verifica de 2014 para 2015 relativamente às contas a pagar e temos na página 11 um quadro que refere à atividade assistencial prestada no âmbito do SNS que fica evidenciada na conta geral do Estado. E, portanto, aí conseguimos verificar com toda a certeza, penso eu, pelo menos foi nessa perspectiva que inscrevi este quadro, que as primeiras consultas hospitalares de um ano para o outro cresceram 2,6%, as consultas subsequentes 1,5%, que os utilizadores de consultas médicas nos cuidados de saúde primários cresceram 4,4%, aliás, é curioso que se verificarem os dados referentes a 2016, está-se a passar exatamente o contrário. As consultas médicas nos cuidados de saúde primários desceram 13,1% em 2016. E eu acho que isso é bastante preocupante. As consultas médicas, eu estou a falar, sim, há de intervir a seguir, portanto, eu estava-me a referir às consultas médicas nos cuidados de saúde primários. As consultas médicas nos cuidados de saúde primários cresceram 2,3% entre 2014 e 2015, as presenciais 3,2%, as não presenciais 0,2% e as consultas médicas domiciliares 3,3%. As urgências hospitalares decresceram 0,7% e os internamentos também decresceram 0,7%, tendo por base os doentes saídos. Intervenções cirúrgicas programadas cresceram 1,5%, as convencionais cresceram 2%, as de ambulatório 4%, naquilo que foi uma aposta clara do anterior governo e que declaradamente é também uma aposta de continuidade deste, penso eu. E, portanto, este quadro eu julgo que é bastante importante para se conseguir, depois de um período de grande discussão política que existiu à época, obter os dados finais e ter a expectativa que algum dia isso faça mudar a reflexão e o discurso político de alguns partidos. Depois temos aqui uma parte relativamente às alterações orçamentais em que é feita uma avaliação, sobretudo, referente à ADSE. Eu estou a passar à frente, não, julgo que não estou a passar nenhum aspecto demasiado importante para algum dos grupos parlamentares, mas se assim for, os senhores deputados poderão chamar a atenção de algum aspecto que eu esteja a ultrapassar. Dediquei também um capítulo às parcerias público-privadas, que é um tema que se encontra na ordem do dia, julgo que sempre teve, mas agora com mais acuidade, ou pelo menos com mais mediatismo, e portanto aqui é feita uma avaliação quanto aos gastos, aos encargos financeiros, referentes às parcerias público-privadas, que em 2015 consumiram 429,4 milhões de euros do recurso do Estado, relativamente aos 400,2 que estavam inicialmente previstos, portanto há um desvio de 29 milhões de euros, que estão justificados pelo acréscimo de atividade assistencial e por uma regularização ocorrida no Hospital de Loures. Depois, junto o parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado, também, que os seus deputados poderão verificar, e, acelerando um bocadinho mais, há umas recomendações que estão na página 18 do Tribunal de Contas, e julgo que são recomendações que não são originais, portanto, que vêm de trás, continuam e parece-me que perduram, relativamente a algumas formalidades que entendem que não estão a ser absolutamente salvaguardadas, e junto também um parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Quanto ao resto, senhores deputados, se estiverem de acordo quanto ao parecer apresentado, as normas legais e regimentais estão cumpridas e, portanto, disponíveis para o procedimento legislativo normal. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero saudá-lo pelo relatório que apresentou, extenso, mas direto aos diversos assuntos tocados. Se algum dos seus deputados quiser tomar a palavra, não havendo ninguém, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o partido PCP e Bloco de Esquerda, ou seja, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda, portanto, foi aprovado com os votos a favor do PS, CDS e PSD, com os votos contra do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português.
Não, abstenção.
Abstenção, peço desculpa. Também não é diferente, bem diferente. Portanto, passaria ao ponto, este era o ponto 3 que tínhamos para eu aproveitava e faríamos já a aprovação da ata da 55 relativa ao dia 18 de janeiro. Alguém tem alguma sugestão, alteração, correção? Não havendo, colocava à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Já temos, penso que as entidades que vamos ouvir aqui nas nossas instalações, pedi aos serviços que mandassem entrar e faríamos um minuto ou dois de intervalo. Muito obrigado. Senhores deputados, temos algumas grelhas diferentes, são três grelhas diferentes. Esta grelha da audição, portanto, do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, teremos uma primeira intervenção dos senhores deputados, 3 minutos a cada grupo parlamentar, e depois uma segunda de 2 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que a instituição responderá em bloco. Teremos de ser objetivos e teremos de ser sucintos, não querendo dizer que haverá sempre a benevolência necessária a que esclareçamos todas as situações, que é para isso que convidamos o Conselho Diretivo da Administração Regional do Norte a cá estar connosco.